Agora são 11h05. Nosso assunto agora é marketing digital. E o marketing digital, você sabe, foi uma ferramenta fundamental nesse período que nós tivemos de pandemia. Muitas empresas recorreram ao marketing digital como uma forma de superar suas dificuldades dentro do mercado. Mas aí também tem uma coisa interessante. Como eu sou um cara com mais de 50, quando eu circulava nas ruas e procurava produtos, os produtos tinham que se mostrar através de outdoors. Na mídia, que nós chamamos de digital, na mídia clássica, nos meios de comunicação clássicos, eram os produtos que se vendiam. Hoje as empresas fazem um diálogo com as pessoas. As empresas, de certa forma, estão vivendo num ambiente em que existe uma relação mais humana, mas ao mesmo tempo uma relação com o posicionamento das empresas. E para falar um pouco sobre isso, marketing digital, também para pequenas empresas, microempresas, eu tenho aqui comigo o Douglas Cardoso. O Douglas é jornalista, formado em jornalismo. Ele tem pós-graduação, graduação também em marketing. Ele é fundador da Digimax, uma das empresas que atua em Maringá em relação ao marketing digital. E ele está aqui comigo. Douglas, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes da CBN Maringá.
Bom, o nosso assunto é vasto, mas vamos começar pelo seguinte. Que mundo é esse em que as empresas antes me vendiam uma coisa, hoje as empresas se vendem? E as empresas que antes vendiam produtos objetivamente, hoje elas conversam com você sobre algumas coisas. Tem o tal do posicionamento do mercado. Por que isso ficou importante?
Gilson, ao meu ver, o que mudou principalmente é que as empresas passaram a entender que elas não vendem para todo mundo. Nem mesmo o produto mais popular, que seja uma marca de refrigerante, ela não consegue vender para todo mundo, ela tem um público nichado. E aí as empresas perceberam que elas não tinham que mais ofertar aquele produto em si. Ela tinha que oferecer qual era o benefício daquilo, mas principalmente perguntar para a pessoa o que te move, né? O que faz você comprar, o que faz você viver, o que te move no dia a dia. E aí quando a empresa entende o que move aquele cliente, aquele consumidor, ela consegue criar um novo posicionamento. Tanto que se a gente voltar em uns 10 anos no digital, nos primórdios, a gente trabalhava muito com o pensamento que era do off. Esse produto é para homens de X idade, de tal classe social, isso aqui é para quem gosta de futebol, isso aqui é para mulher, isso aqui é para adolescente. Hoje não. Hoje a gente olha o que vai mover aquela pessoa. Então você não faz mais tanta distinção se é para homem, mulher, para jovem ou para idoso, mas qual é o objetivo daquela pessoa, né? O que move ela no dia a dia. Não, essa é uma pessoa que tem muito foco com as causas ambientais. Então a minha propaganda vai começar por isso. E aí você trabalha o direcionamento dela e ela cria uma empatia com a marca.
Aí tá, você está falando de uma associação que antigamente a gente não fazia. Aí, tá, antes eu queria o produto. Então esse cara compra refrigerante, quem compra refrigerante tem esse perfil, idade e tal. Agora eu quero associar o meu refrigerante a outras coisas que eu tenho valor, que eu dou valor, é isso?
Exatamente. O produto em si final que você pega na prateleira e leva para sua casa ficou secundário. A questão é o relacionamento que aquela marca tem com o consumidor dela. Aquela marca tem os mesmos princípios que ela. E aí quando você começa a conversar com, principalmente com a galera que está aí dos 15, 18, mesmo que muitas vezes o produto esteja mais barato numa empresa A, ele não compra. Fala, não, porque o dono daquela empresa se posiciona de tal forma, eu não vou comprar lá, eu vou comprar naquela outra loja que é mais cara, mas a empresa tem outro posicionamento. Isso eu escuto do meu time o dia inteiro. E às vezes é até um pouco chocante você conseguir assimilar isso, mas isso vai entrando no dia a dia. As pessoas realmente estão dispostas a pagar mais por um produto que converse com ela e que tem os mesmos sentimentos e, como eu vou te dizer, assim, os mesmos princípios que ela. Tanto que se a gente vê aí o que aconteceu na pandemia, ou marcas, por exemplo, na área de cosméticos, que vem se posicionando ano a ano, foi o caso da campanha do Dia dos Pais, o ano passado, né, com a Tami Miranda, como foi esse posicionamento, e ela ganha clientes.
Douglas, eu queria te fazer uma pergunta que me incomoda um pouco, né? Como cientista social, a gente sabe que a publicidade e a propaganda ganha muito nessa relação que você mesmo já apontou bem, a ideia de diálogo. E no diálogo é via de mão dupla, né? Ao mesmo tempo em que eu estou procurando algo que eu me identifique, eu procuro também algo que me dê uma identificação. Aquela ideia é assim, né? Quem eu sou é a partir do que eu sou. Eu busco alguma coisa, alguém ou ambiente, e ao mesmo tempo, certos ambientes e buscas podem ser algo que eu queira buscar, que eu estou afim de ser, né? Se eu tenho uma empresa, por exemplo, que apoia a diversidade, que é uma coisa que eu curto, acho legal e tal, de repente eu opto por aquele produto. Mas de repente eu posso repensar a diversidade dependendo da empresa. Até onde a empresa, o produto, a marca, pode ser uma referência, e até onde o produto e a marca pode ser uma influência para a pessoa. De repente, pô, eu aprendi com essa marca a não ser mais assim. Eu aprendi com essa marca a agir de tal forma. Ela é educativa também, a publicidade, o marketing?
Total. É, porque você, a gente está vendo essa mudança nas empresas, porque as empresas, sejam elas pequenas, médias ou grandes, antes o foco delas era vender produtos, ponto. O lucro continua sendo isso. Todas as empresas querem vender produto, ter lucro. Empresa que não tem lucro, fecha. Mas hoje ela se posicionou. E aí ela fideliza o cliente e ela influencia e realmente ela educa o cliente dela a partir do posicionamento dela. E muitas vezes para aquela pessoa que tem, digamos assim, um posicionamento um pouco contrário, ela se sente incomodada quando ela vê uma multinacional, como a empresa do ramo de bebidas, como a Ambev, que vai e se posiciona claramente com a ideologia deles. E você consegue gerar uma pequena transformação social a partir disso. Nós vimos isso na pandemia o tempo todo, as empresas se mobilizando nesse sentido. Então, sim, as marcas influenciam, elas educam, elas geram tendências. É, só que hoje ela vende isso mais claramente, ela se posiciona sem medo. Muitas vezes quem está na cabeça da marca não pensa daquele jeito, mas ele entende que ele precisa se posicionar porque há uma necessidade de fazer aquilo.
Douglas, você tocou num assunto muito legal. Estou conversando com o Douglas, né? O Douglas Cardoso, que é jornalista, especialista em marketing, fundador da Digimax. Você pode acessar essa nossa conversa no YouTube, né? Você pode ir lá na nossa plataforma assistir essa conversa, pode participar também, mandar suas perguntas, e você pode assistir ela também no Facebook, facebook.com/radiocbnmaringá. E é claro, no dial, para você que está ouvindo a gente aí. Você colocou num ponto interessante. Isso eu acho legal demais. A gente tem um gestor, que é uma pessoa em si, que de vez em quando quer fazer da empresa uma extensão de sua vontade, de seus interesses, seus desejos. Ele pode, vou usar um termo da minha geração, ele pode queimar o filme, né? A ideia é de que nem sempre aquilo que ele considera que é bom para ele é a imagem adequada que a empresa deve tomar. Tá claro? E você é um cara que mexe com uma empresa, que lida com as pessoas. Você lida com vários clientes. E você atende gente do mundo todo. Você atende clientes que estão na Europa. Tá, né? Como é que você fala pro dono da empresa que, ó, até aqui vai a forma como você se posiciona. E aqui para frente é o posicionamento da empresa. Ela não pode ser uma extensão da sua identidade. É um processo difícil das pessoas entenderem isso, dos gestores entenderem isso.
Aí você vai aprendendo a lidar com isso, com esses empresários, principalmente a gente brinca que são os da velha guarda, e propondo para ele testes. Muitas vezes ele não, é assim, eu quero assim. E eu já ouvi de empresário, não, eu sou o dono, a minha opinião é que manda. Eu falo, ok, você é quem assina o cheque. A responsabilidade final é sua, a empresa está de pé ou não por sua causa. Mas aí você enxerga que ele está indo por um caminho errado, e aí você propõe, olha, vamos fazer um teste, então a gente faz aqui desse jeito, com a sua opinião.
Como você quer.
Então. Como você quer, mas aqui nós vamos fazer um outro teste paralelo com o que o mercado está pedindo. E vamos mensurar, nós vamos definir os indicadores, ó, vai ser isso, isso e isso, ok? De acordo, vai iniciar tal dia, encerrar tal dia, ok. Tal dia a gente volta a conversar. Quando ele vê que o resultado daquilo que é contra a opinião dele foi melhor, aí os números falam por si. Aí ele vai, é onde ele deixa... Para ganhar dinheiro não pode ter orgulho. Aí Entendi. Ele deixa o orgulho de lado e fala, toca assim. Eu vivi isso recentemente, um ano atrás, uma empresa americana que a gente atende, tem atuação no Brasil. E eles queriam, era um produto para emagrecer, o conceito da empresa era aquela, assim, aquela mulher... corpo de escultural de revista, e a gente pontuava que, olha, não é isso que você tem que vender, essas pessoas não compram o seu produto. Ah, mas é isso, porque esse outro público que você quer colocar é, vamos até, é gente feia, eu falei, não, mas é isso. E a gente propôs esse teste, o resultado foi que, naquilo que a gente estava propondo para ele, foi 150% melhor. Ele nunca mais deu pitaco. Que no final, os números
percebeu
é o que importa.
Que...
Sim.
Que a postura dele, a visão dele... Não...
É, a gente trabalha com vários psicólogos no time justamente para fazer essa leitura e ajudar a entender, porque às vezes não é uma coisa tão clara. O não dito também diz. Então a gente procura fazer essa leitura diferenciada.
Bom, Douglas, nós estamos conversando sobre grandes empresas. Você citou uma empresa estrangeira, a gente estava falando de empresas de grande porte, de grandes marcas, mas agora eu queria conversar com você com o seguinte: tem alguns ouvintes nossos que têm sua empresa. É uma empresa pequena. De repente ele tem uma loja, de repente ele tem um restaurante, ele tem uma empresa de pequeno porte. Até mesmo os microempreendedores, vou correr um risco aqui, eu vou te falar do porquê, né? Eu estava vendo no mercado imobiliário, com a intenção da compra de um imóvel, e me mandou um corretor de imóveis uma imagem dele fazendo uma live, muito legal, em que ele circulava pelo imóvel e conversava com as pessoas na live, como se ele estivesse atendendo alguém que estivesse visitando o apartamento. E no final ele fechava que se você quisesse conhecer melhor esse apartamento, tá. E ele editou, super legal, tá. Eu achei aquele negócio interessante. Até que a minha esposa acessou uma loja em que a pessoa mostrava as roupas, duas atendentes mostrando roupa numa live, em tempo real. E conversava com os clientes e tal, mostrava as roupas e tal. Eu falei, que coisa interessante, né? Uma pessoa, que às vezes é, no caso, um corretor ou uma loja pequena, ousa entrar nesse mundo para fazer uma comunicação. Isso é coisa para micro e pequeno. A gente está conversando aqui de grandes ideias, o cara fala, pô, é uma coisa muito grande, empresa grande. Isso também é para quem tem uma loja, um empreendimento pequeno. Ele pode pensar nisso como algo muito sério ou não é para mim isso?
Eu costumo dizer que a grande empresa ela tem a opção de ir para o digital. A pequena e a média ela tem obrigação. É uma questão de sobrevivência, porque o pequeno e o médio ele não tem capital financeiro para acessar um grande veículo de comunicação ou para fazer um investimento muito grande para posicionar. Ele não tem caixa para isso, ele não tem crédito em banco para isso. E como o digital te permite muitas vezes entrar com um investimento muito pequeno, e quando eu falo em digital, Gilson, é importante e para o nosso ouvinte, ele não tem que pensar só nos players tradicionais, não, em Facebook, em Google, não. É o portal da cidade dele, é o blog da cidade dele, é um influencer da cidade dele. Ele tem que pensar como um todo a comunicação regional. E o que ele vai fazer é adaptar para a realidade do negócio dele. Então, se é um pequeno restaurante, ele vai fazer a propaganda digital dele ali 1.000 metros em volta do comércio dele, mostrando os diferenciais dele, porque o que vai diferenciar ele da grande rede de varejo ou de uma grande rede de restaurantes é o sentimento de pertença. Olha, eu sei o que você de Maringá, o que você de Paissandu, de Sarandi gosta de comer, eu sou daqui e conheço o seu perfil. Então eu ofereço um prato mais adequado para você do que o que uma grande rede oferece no país todo. É essa proximidade que ele vai vender. É o estar ali, é o dizer, olha, acabou de sair aqui o bife da chapa, vem aqui. Ou como a loja de roupas que pode, numa pequena mudança de clima no dia, olha, esfriou hoje, gente, esfriou aqui em Maringá. Olha, eu estou com essa promoção aqui. E lembrando que o digital é mais um canal, é uma forma de chegar nas pessoas. Mas o contato humano, ele não mudou. Seja pelo WhatsApp, seja pelo telefone ou por qualquer canal de mensagens, enfim, ele não mudou. A questão é como ele vai adaptar a realidade dele e ele vai investir muito menos. Empresas locais começam com R$100, R$200, R$1.000, é o que ela pode fazer. Naquilo que ela pode fazer, ela vai encaixar no que é a realidade dela e aquilo vai gerar um resultado X para ela. E é aquela coisa natural de ir crescendo e ela ir conhecendo. Então, sim, é mais uma questão de pesquisa. Olha, como eu faço isso para o meu pequeno negócio?
Agora, Douglas, para dar uma dica para as pessoas e instigar um pouco a nossa conversa, até porque a gente está caminhando mais para o final dela, e eu queria aproveitar você nesse sentido da linguagem, né? Linguagem. Quando eu entro no Facebook, por exemplo, alguns dizem que eu sou formal demais, porque eu vou lá, coloco as vírgulas, os pontos e tal. Mas existem formas da gente poder ter linguagens diferentes nas plataformas, de empresas terem linguagens diferentes na plataforma. Essa coisa da linguagem, de saber usar a linguagem certa com as pessoas certas, é fundamental.
Sim. Porque volta naquela questão para quem você vende, como essa pessoa fala e como ela se posiciona. E aí, muitas vezes, para esse pequeno empresário, no lugar de ele tentar escrever um texto todo rebuscado que ele não tem uma formação para isso, grava um vídeo. Seu próprio celular, ali, do seu jeito mesmo. Não é para ser profissional, não é para você trazer a grande produtora, isso está fora do alcance. Grava um vídeo com o seu celular. E a pessoa vai se identificar com você do seu jeito mesmo. Tudo bem, você fala errado, paciência. O importante é que num primeiro momento essa comunicação chegue do lado de lá. e que a pessoa conheça ao menos quem é você, porque se o que o digital trouxe de diferença é essa democratização da comunicação. Ela permite, então, que o pequenininho se comunique com o cliente dele que está próximo, que antes ele não podia, que ele não conseguia.
Quando você fala hoje de marketing, e a gente está vivendo hoje o que a gente chama de convergência, né? A gente está usando várias plataformas ao mesmo tempo, mas os investimentos, né? Inclusive foi nessa década, se eu não me engano, você pode corrigir se eu estiver errado, nós tivemos a ultrapassagem dos investimentos das empresas no marketing digital do que nas mídias tradicionais. Tanto é que as mídias tradicionais foram correr atrás também da sua própria digitalização, da utilização do mundo digital para poder continuar no mercado. Né? Até onde isso vai parar? E a outra coisa que eu queria te perguntar é, pandemia, a gente sabe que acelerou muito algumas relações com a TI, com a tecnologia da informação. Isso vai continuar? Como é que é o mundo pós-pandemia no marketing digital?
Em relação às empresas, sim, os grandes veículos já haviam entendido há muito tempo que essa era a tendência e começaram a convergir. E, na verdade, não é deixar o tradicional. Por exemplo, o rádio nunca vai morrer. Só que o rádio hoje...
Obrigado, eu também acredito nisso.
O rádio ele está no digital. Uhum. E a publicidade do rádio está integrada com o digital. Essa modificação das empresas é uma questão natural. Aí é quem está na cabeça que conseguir enxergar isso como um grande diferencial, até para agregar receita. Em relação à aceleração pós-pandemia, na verdade, assim, a pandemia ela só deu uma pequena forçada naquilo que já iria acontecer. Ponto. As mudanças que nós estamos sofrendo, elas iriam acontecer naturalmente. A gente acelerou, o pessoal fala, em torno de 5 anos, né? Em relação ao que será o pós, eu acredito que muita coisa volta ao que era antes. As pessoas vão voltar a ter... As pessoas querem ir para a mesa do bar, para a mesa do restaurante, elas querem socializar. Ninguém vai ficar fazendo festa no Google Meet para sempre. Tá? E elas vão voltar, as pessoas precisam desse contato. Mas algumas coisas, alguns hábitos vieram para ficar, como você fazer compra do supermercado online, você dá mais, você colocar o online como uma opção de compra. Aquilo que antes você não considerava, porque você tinha medo, como essas pessoas, se eu não me engano o número agora de cabeça, foram 10 milhões de pessoas que fizeram pela primeira vez uma compra online no Brasil, essas pessoas agora vão considerar o online como uma opção de compra. Porque o que teve no primeiro momento, esse boom do e-commerce, é que as pessoas não podiam comprar no físico, então elas passaram a comprar no e-commerce. Uma parte dessa receita vai voltar para o físico agora com a vacinação. Mas a pessoa, na hora de comprar, que ela antes só iria na loja, ela vai considerar o online. Até porque ela tem a opção de compra e retire, até porque ela sabe que chega em 1 ou 2 dias, ela perdeu o medo. Ela sabe que ela compra e recebe, e que se ela não receber, tem formas de resolver.
Tua empresa, eu fiquei sabendo disso, ela tem uma coisa chamada, interessante, achei legal demais, pré-venda, pós-venda. Eu não só vendo, antecipo vender e depois que vendi, o que, que aconteceu? Eu acho que é uma coisa muito legal, né? Qual é a importância da gente acompanhar quem tem acesso ao nosso produto ou serviço e construir fidelidade com as pessoas que se relacionam com a gente? A gente aprende mais, né? a gente fideliza mais na hora de apresentar, pré, na hora de prestar o serviço ou vender, ou a coisa ganha dimensão mesmo no pós? Quando a gente termina de vender um produto, a gente tem que saber que fim levou essa relação que a gente teve?
Acho que o pós é o que ganha o cliente. O pré-venda é você analisar se realmente aquele cliente precisa do seu produto ou do seu serviço naquele momento. E se ele não precisa, você precisa ser muito transparente e dizer para ele, você não precisa de mim nesse momento.
Perfeito.
Porque você vai entregar, aquilo não vai surtir o efeito que ele espera e ele vai sair reclamando. Ponto. Entregou, colocou para funcionar, principalmente quando a gente fala de digital, o empresário, o diretor, o profissional que está do outro lado, na maioria dos casos ele não sabe o que ele está comprando de verdade. Ele está indo por uma tendência, ele não entende daquele produto e nem a obrigação dele. Assim como eu não entendo do produto dele a fundo, eu tenho uma superficialidade daquilo...
Me dá um parênteses, depois a gente continua. Você quer dizer que quando eu estou vendendo um produto de marketing digital, muitas vezes o seu cliente, o gestor de uma empresa, olha para você e fala assim... Se eu falar alguma coisa e perguntar, não estou entendendo nada. Aí mais ou menos isso. Mas vamos lá, vamos ver o que vai dar isso.
É isso. E aí você tenta traduzir para ele, e aí o que acontece muito no digital é... Muitos profissionais enchem a conversa de termos em inglês, porque ele não sabe resolver de forma simples um problema, então ele complica para o cliente não entender aquilo que ele também não sabe resolver.
Porra, legal.
É, isso é o que acontece muito. É. É, então a gente sempre, com o nosso time, gente, fala simples, fala fácil. Quem está comprando precisa entender.
Honestidade.
É. E aí essa pessoa, você vai explicar para ela, algumas vezes ela vai entender, outras vezes não. Mas o empresário, normalmente, ele pode não entender daquilo, mas ele sabe que aquilo é bom. Ele compra e o pós-venda é você ajudar ele a mensurar o que ele comprou. Olha, essa semana você recebeu X ligações, X e-mails, X vendas. Como é que foi aí? Ah, minha secretária disse que não vendeu nada, que ninguém ligou. Ah, então vamos instalar um sistema que grava ligações para que você tenha certeza o que está chegando? Porque o empresário não tem tempo de ficar ali mensurando tudo. Então, o pós-venda no digital, ele serve para isso, Gilson. Para você ajudar ele a mensurar e muitas vezes a encontrar problemas que nem ele sabe, porque ele está lá dentro mergulhado naquilo, ele não enxerga tudo. E às vezes você diz, olha, tal coisa aí na sua empresa você poderia modificar. Então uma sugestão, pega aqui uma consultoria do Sebrae, uma consultoria dessa empresa Y que vai resolver. E aí você tem casos assim que a empresa passa de 70 para 1,5 milhão de faturamento.
Eu estou com meu tempo estourado com você, okay. Mas o papo é bom. 2 minutos para você responder isso, vou até colocar um tempo, senão a gente atravessa aqui. Você falou de um dado que eu achei assim importante, medida. Muitos empresários compram o produto, você faz o pós-venda e ele começa a falar, mas eu não senti diferença, não senti mudança. Não senti diferença mesmo, ele não sabe medir resultado.
Ele não sabe medir resultado. Ele não sabe medir nem para dizer se foi bom ou para dizer se foi ruim. Porque como ele nunca mensurou nada na empresa dele, e mensurar, gente, não significa gastar um caminhão de dinheiro em um software. Às vezes é anotar no papelzinho mesmo, no caderno. Como ele não media antes, e às vezes ele teve 10, 20% a mais de ligações ou de vendas no balcão, ele não percebe isso. É complicado você perceber. Ele não percebe nem que a mulher dele pintou o cabelo, ele não vai perceber que uma mudança de 10% nas vendas. É. Então, tem que anotar tudo. Anota tudo, que aí ele vai perceber se foi positivo ou se não foi, se não surtiu efeito, porque muitas vezes não surte efeito. E o grande diferencial do digital é assim, você pode errar, mas você tem que errar rápido e errar barato. Porque errando você corrige e coloca no caminho certo. Não tem fórmula mágica, não tem fórmula de lançamento de sucesso. É testando, errando, acertando, corrige, faz. É método PDCA o tempo todo, até você chegar naquilo que mais performa para aquela empresa.
Douglas, obrigado por essa conversa com a gente aqui.
Eu que agradeço, um bom dia aos ouvintes da CBN, obrigado, Gilson.
Esse papo com o Douglas sobre marketing digital, daqui a pouquinho vai estar no nosso site, cbnmaringá.com.br, também no Facebook, Twitter, vai estar também na nossa plataforma do YouTube. Falei com o Douglas sobre marketing digital, a lógica dele, as empresas que ele atinge, o perfil de como é que a gente se relaciona, né, com o cliente consumidor, também com o próprio empresário que compra o produto.